Muito boa noite a todos, sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160, onde hoje vamos analisar a vitória frente ao Paços de Ferreira, falar aqui do futsal, obviamente, e responder às vossas perguntas do chat. Hoje, como já repararam, só estou eu e o Pedro, isto porque João Castro faz anos hoje, portanto, quem ainda não deu os parabéns ao João Castro, que vá dar. Quem só ouvir isto depois da data e não deu os parabéns, pode ir dar, que ele não se importa nada. Portanto, obviamente será um programa aqui, provavelmente mais curto, mas um grande, grande programa ainda assim. Dar as boas-vindas, obviamente, ao meu ilustre painel desta noite, ilustríssimo, único,
Exato.
Mas sempre presente. Pedro Varela, boa noite, bem-vindo uma vez mais ao Sporting 160.
Boa noite, Mariana, boa noite a todos aqueles que nos estão a ver e ouvir e que vão ouvir. É, sim, realmente, eu tenho que começar também por duas notas. Uma, os parabéns ao Castro, só para ficar registado, porque já demos os parabéns. Aliás, já gravei com ele para o Patreon hoje à hora do almoço e já tinha falado com ele de manhã a dar-lhe os parabéns. E depois, epá, e depois pedir desculpa a quem está aqui à espera de ouvir o Castro sempre falar do mercado e da parte técnica. Epá, estou com azar.
Hoje não há.
Na verdade, há um programa que eu tenho em falta, que não consegui fazê-lo na altura, que foi se eliminássemos o Arsenal, não era? Era qualquer coisa assim. Se eliminássemos o Arsenal, eu fazia um programa sozinho, porque vocês não iam estar na semana a seguir,
Exato.
e eu fazia sozinho. Só que depois, eu também não
Pôs
estive
para os Dubais, para o Qatar,
para o Qatar e
exatamente.
trabalho, e devido à diferença horária, depois não consegui fazer o programa de segunda-feira, depois também foi uma chatice. Mas para não falharmos, nós podíamos ter adiado e podíamos ter gravado até no outro dia, mas acabamos por decidir entre todos fazer aqui o programa de segunda-feira, fazemos uma versão mais curta e falar aqui de alguns. Acho que há dois ou três assuntos importantes para se falar e vamos a isso.
E vamos a isso, e será aqui um grande, grande programa, ainda que não tenhamos a presença do Castro, mas obviamente o João, que foi o mentor e o criador deste grande programa, será sempre aqui uma pessoa que, quer queiramos, quer não, estará para sempre presente. Portanto, vamos então aqui aos temas principais. Ainda antes de irmos aos temas, obviamente dar o obrigado aos nossos patronos, patreon.com/sporting160, e são muitos aqueles que têm apoiado este projeto com estas novas rubricas que temos trazido, quer o pós-jogo, quer o pré-jogo, quer aqui o mercado do Castro, e vamos voltar aqui com o conteúdo da minha parte também, fica prometido. Só não consigo prometer para quando ainda, mas haverá com toda a certeza. E vamos falar aqui, antes de irmos ao jogo
Olha, o homem
de
apareceu, o homem
Passos.
aparece, não é? No
Ora
aniversário ele começa
está!
afinal o
Ora
Castro ainda
viva!
aparece rapidamente, mas está.
Ora está!
Nós a dizer que tu não vinhas e afinal tu apareces, é?
Vim aqui mandar-vos um abraço, obviamente,
Exato.
ajudar-vos aqui, que
Já
eu vou já mandar.
demos os parabéns, não ouviste? Olha,
Eu vi,
paciência.
ouvi, está ouvindo o
Já
telemóvel.
foi,
Ah,
já
pronto,
foi.
já foi,
Estava
já
no
tínhamos
telemóvel.
dado.
E vê se
Parabéns,
estava tudo
João,
bem.
agora ao vivo
Obrigado.
e em Sporting 106, em ultra definição. Sporting
Ultra
106.
HD.
Ultra
Ultra HD, Ultra HD.
Ultras
Portanto,
HD.
nós estávamos a dizer que hoje o programa não ia ser assim tão interessante porque tu não estavas.
Ah, não, não, vai ser interessante porque olha, o Pedro esteve em Paços Ferreira, não é?
Eu
Logo aí,
também.
e tu também, portanto.
Mariana esteve em Paços Ferreira, mas só
Eu
teve
fui ver um
30
futsal
minutos dentro
para
do
uma
estádio da
tasca.
Mata Real, ou
A
melhor,
sério?
pois, que
Eu
a
fui ver
Mariana
o
teve até aos
futsal.
60 minutos no futsal, no
Pai,
café, onde eu também estive a ver só a primeira parte, mas já lá
eu
vamos
estive na
falar
rádio a
disso.
comentar os dois, mas sinceramente estava mais a ver o futsal do que o propriamente de futebol.
Epá, eu passei a primeira
Pois,
parte agarrado
como
ao telefone
aconteceu
Mas vocês
também, não é?
souberam que os golos do Sporting foi quase a diferença de um minuto. Foi golo futsal,
Eu
golo
sei.
no
Ah,
segundo.
sim,
Foi
isso
espetacular. Foi
eu estava a ver em
espetacular.
tempo
Eu
real
sei.
e achei piada essa.
Aliás, eu estava a atualizar o Varela com os meus tweets até. Portanto,
Muito bem.
foi um momento engraçado. Ontem foi um
Esse
momento engraçado.
espetáculo. Olha,
Um momento
eu
engraçado.
como tenho que depois ir para ali,
Os pais
para
vão
ali a
embora.
família toda,
Sim.
Força.
agradecer a todos aqui os parabéns, obviamente, e mandar muito. E não consegui responder a toda a gente, e portanto, desculpem se eu não consegui responder, e depois vou responder a todos, e pronto, e desejar um bom programa. Qualquer coisa chamem, que eu estou ali ao lado, na tasca ao lado, a comer o bolo, e depois
Até
venham
aos
aqui,
70
se for
minutos.
necessário, fazer alguma coisa, estejam à
Sim,
vontade. E vou ver, depois se acabar rápido, ainda há peço aqui, porque hoje acho que ainda há muito para falar das modalidades, não é?
Sim, senhor.
O hockey
e também do hockey.
O hockey feminino e o masculino, não é?
Sim,
o feminino exatamente. Vai acabar, não é? Há exatamente. Coisas aqui para falar, não é? Já vi.
Exatamente.
E pronto, e vamos ver se calhar vamos ter aí um programa muito, muito engraçado de transferências. Porque se calhar vamos ter aí vou deixar o pessoal aqui, se calhar o Sporting vai contratar um internacional português. Bem, e vou embora.
Yeah. Embora.
Adeus, João Castro.
Fica para o mercado Castro, número 3. Fica para o mercado Castro 3.
Deixa ver se ele já acho que é internacional, deixa-me cá ver.
Confirma.
Vou confirmar que agora fiquei com dúvidas. Se este jogador já tinha sido chamado à seleção. Deixa ver.
Se não foi.
Se não foi, deixa-me cá ver.
Se não foi, olha que...
Se não foi...
Olha, João Castro, a criar aqui o suspense.
Epá, aqui o Transfermarkt não me está a dizer, mas deixa-me ver.
Se calhar
que
não.
Me está a dizer? Foi, Pedro.
Foi. Então pronto.
Vai, até já, bom programa.
Até já, um abraço. João Castro, o resto de um dia feliz, João.
Obrigado.
Tchau. Um abraço.
Bem, estávamos nós a dizer... que, de facto, existe aqui muita coisa para falar, mas ainda antes de irmos aqui ao jogo propriamente dito, frente ao Paços de Ferreira, uma recordação diante de um Vitorino Antunes que será para sempre parte desta família leonina, falamos então aqui do jogo de futsal. Eu, só para vos deixar em nota, quando cheguei já o jogo de futsal tinha arrancado e encontrei o Pedro Varela em pleno estado de sítio, acho que é o termo correto, a ver o futsal. E eu estava tão nervosa que, sou sincera, nem o consegui cumprimentar como deve de ser, porque obviamente estávamos todos a acreditar que esse título era mesmo possível de acontecer.
Verdade. É, vamos começar, podemos começar por aí, vamos começar pelo jogo, depois, se eu me esquecer, recorda-me, vamos começar pelo jogo, depois queria falar uma ou duas coisas desta direção e do apoio e fazer até um paralelismo com o futebol. Bem, vamos começar por aquilo que é, antes de ir àquilo que foi a roubalheira, ou pelo menos, eu não gosto de usar estas palavras assim tão, especialmente porque há sempre aqui, nós somos ouvidos e depois não gosto de ir nesta facilidade tão forte, fortes no sentido, houve um erro grave, e antes de irmos ao erro grave, que retirou claramente o título ao Sporting. Agora, o que ainda custa mais é que ficamos claramente com a sensação que o Sporting... podia e deveria ter ganho, não há dúvidas nenhumas, o Sporting era a melhor equipa da Final Four, demonstrou claramente diante do Anderlecht e depois, mesmo com o Palma, talvez tivesse arriscado um pouco mais e mais vezes 5 para 4, enfim, não vou agora entrar aqui nesses preciosismos técnicos. O que efetivamente esta equipa, há duas coisas que são para mim importantes, esta equipa de futsal merecerá sempre tudo, merecerá sempre o apoio de todos nós pela forma como se entrega, como durante muito tempo nós já referimos aqui, tem sido, houve alturas que era praticamente o nosso, os poucos títulos que nós tínhamos, eu já fiz essa comparação até muitas vezes com a década de finais de 80, início de 90, com o atletismo, quando isso também acontecia, e portanto foi muito triste. Especialmente porque nós até poderíamos ter empatado, poderíamos ter ido a penaltis e ter perdido. Agora, perder daquela forma, com aquele lance tão escandaloso e tão... Eu tarde tinha tido uma discussão até com o Rui Chaves e com mais pessoas, o Três Gerações também lá estava, sobre a questão da forma como a UEFA tem privilegiado os espanhóis. Os espanhóis, se não estou em erro, ganharam 11 das 21 edições da Liga dos Campeões, diria qualquer coisa assim. Se não foi 11 e 21, andará lá à próxima. Mas a verdade é que há aqui um claro benefício, não só em termos de organização, como também, por exemplo, isto era uma regra que eu já tinha acabado, se fosse eu que, ou pelo menos já tinha levado a votação, nem sei como é que funciona ali, não é? Nestas questões da alteração dos regulamentos, mas o pavilhão teria que ser decidido antes, obviamente, no início, como acontece na Liga dos Campeões no futebol, para não acontecer coisas como, por exemplo, ainda ontem vimos os apanha-bolas, os gajos da mesa a rirem-se, enfim, uma série de situações que não faz sentido nenhum. E podem-me dizer, ok, se fosse cá em Portugal, se calhar também fazia o mesmo. Epá, se calhar também fazia o mesmo, os apanha-bolas, mas a verdade é que não faz sentido nenhum. Aquilo supostamente é um campo que era o do Palma, mas é suposto ser um campo neutro, digamos assim, um campo em que as regras têm que ser exatamente iguais para todos os clubes. E aquele gol anulado do Sporting, que provavelmente daria a vitória e a conquista da Liga dos Campeões, efetivamente entristece toda a gente. E, portanto, não... Enfim, não percebo... Enfim, como é que se chegou àquele ponto? O árbitro era francês, não estou em erro. Enfim, nem vou por aí porque não tenho capacidade para dizer se o árbitro estava prejudicado deliberadamente, mas a verdade é que, ainda por cima, tendo acesso ao VAR ou à videoassistência por imagem, eu sinceramente não percebo como é que conseguiram anular aquele gol. Depois, uma coisa muito positiva e outra que eu não acho tão positiva. Vou começar pela positiva. Eu percebo claramente que Miguel Afonso tenha ido à sala de imprensa falar. Era óbvio que tinha que falar. Era óbvio que alguém do Sporting tinha que falar. E obviamente não me espanta que tenha sido Miguel Afonso. Acho que chegar lá e dizer o que acabou por dizer, e podia ter feito um grande discurso. Acho que foi curto, direto. E sinceramente, todos nós sabemos como é que estas coisas funcionam. Pouco mais vai sair dali, não é? A UEFA irá fazer orelhas mocas, como faz em outros casos, como já aconteceram até no futebol, quem não se lembra do célebre jogo, por exemplo, do Sporting na Liga dos Campeões com o Schalke 04, enfim, foi uma roubalheira autêntica. E, portanto, não acho que a declaração, eu percebo que houve uma outra pessoa que terá dito que, já lá vou ao presidente, que estavam a dizer que faltou ali um bocadinho mais de chama. Epá, não preciso, nós não somos todos iguais, não é preciso chegar ali. Eu dou sempre este exemplo. Pegamos na declaração ontem do Miguel Afonso e pegamos aqui no Sporting 160. Se fosse o Castro a fazer aquela declaração, era exatamente como o Miguel Afonso. Direto, curto. Se fosse eu a fazer, estava lá os berros na mesa e aquela coisa. Epá, e as coisas são sempre assim. Há uns que gostam de um estilo, há outros que gostam de outro. O que eu acho é que no ponto final, o ponto mais importante é que foi feita a declaração. Porque de resto, dificilmente, quer dizer, o Sporting agora até pode fazer exposição, mas não vai adiantar absolutamente nada como nós sabemos, e portanto fez esse... O que se deveria ter feito. Depois, em relação ao presidente, não é que eu queira, não acho importante estar sempre a levantar problemas, mas sinceramente, se eu fosse presidente do Sporting, ou quando eu for presidente do Sporting, melhor dito assim, é óbvio
está quase.
Exatamente. É óbvio que eu preferia estar presente em Palma a ver um possível título europeu do que em Paços Ferreira. Num jogo que para já só iria permitir reduzir a distância pontual do quarto para o terceiro. Por uma questão talvez de lógica e de a importância, é óbvio que o futebol tem uma importância muito maior se olharmos para o panorama global do clube, mas o Sporting sempre foi um clube, desde a sua fundação, que se notabilizou pela relação com as modalidades e com a importância das modalidades para o clube, desde o seu fundador. E, portanto, o presidente teria que estar lá. Não precisava de falar. Eu acho que falar, o Miguel Afonso fez muito bem o papel.
Conseguiu. Em
todas as modalidades e falou. Agora, o presidente provavelmente devia lá estar. Até porque, e agora queria o terceiro ponto que eu queria dizer em relação a isto, contrasta com uma coisa que para mim, é importante. Eu já recebi recebi vídeos ao longo dos dias dos adeptos em Palma. Para já... um agradecimento público às centenas, se não milhares, de adeptos leoninos que foram marcar presença a Palma de Maiorca
para assistir e para apoiar.
O futsal mereceu e muito, e não tenho dúvidas que os jogadores, como os vídeos são mais que visíveis, já andam aí, agradeceram nos momentos bons e nos momentos maus. E aliás, a seguir ao primeiro jogo, quando ganhamos, viu-se perfeitamente os adeptos a fecharem com as bancadas, percebem perfeitamente a importância que têm estes adeptos. E tu olhas para os adeptos e a forma como as modalidades, nomeadamente, por exemplo, o caso do futsal, podia ser outra modalidade. No outro dia, o handball, que estava completamente cheio contra o Montpellier. Tu olhas para esta relação entre adeptos e as equipas, e é, é um absurdo a diferença entre o que se passa nas modalidades, e, apesar de tudo, e já vamos falar um bocadinho mais à frente das modalidades, talvez depois do Tigas falarei um bocadinho sobre as modalidades, Mariana, mas sobre as modalidades globalmente, para depois passarmos aqui para o jogo de
passos reis. Sim, sim, claro.
Mas, e comparar o ambiente que se passa com as modalidades com o ambiente que se passa com, obviamente, com o futebol. Hoje em dia é uma diferença que nem parece o mesmo clube. Eu até brinquei com a situação por conta, e os jogadores mais uma vez continuam com aquela estupidez que eu não consigo compreender, que ficam quase a 30 metros das bancadas onde estavam os adeptos leoninos. Pá, recordo que, apesar de tudo, as bancadas não estavam mal compostas do lado do Sporting, num jogo domingo às 8h30, num jogo que não conta para nada, e portanto mais uma vez os adeptos
do Norte sempre
continuou a responder, e só não estava mais gente porque do outro lado era aquela do lado onde nós estávamos, não é? Nós estávamos na bancada poente, a outra bancada também estava cheia de sportinguistas, que eu penso que é o Norte, e depois a nossa bancada ainda está dividida, ainda tem um bocadinho da zona de cartão de adepto, ou as zonas de condições sociais de adepto, e portanto só por isso é que não encheu, porque de resto, se não fosse o Morita, que veio, e muito bem, na sua educação, agradecer a um, penso que uma adepta, eu até fiz um vídeo e tirei as fotografias, que estava ver, digamos, que estava a agradecer-lhe com um cartaz para ele, e que fui eu o único que veio até às bancadas, e como é óbvio, quem
o
ainda
Edward
acha que
já isto... tinha dado a camisola, desculpa,
exatamente.
Só estar
ah, sim,
a,
é verdade.
Estar a interromper.
Exatamente, é verdade. E quem compara esta situação com ah, mas desde Alcochete, é pá, por amor de Deus, isto é a maior estupidez. Porque não, isso é quase como eu dizer, é pá, ontem caiu um elevador, eu hoje nunca mais vou andar de elevador aqui no meu prédio, porque pode cair um elevador e, portanto, eu nunca mais vou andar nele. Aquilo, esta comparação entre os dois ambientes que se vive, e que depois tem obviamente que tem projeção, especialmente no estádio de Alvalade, como toda a gente sabe, onde o ambiente, muitas vezes, há bons jogos, como aconteceu para os Juventus, mas que sabemos também pelas condições que são, mas depois há também jogos em que praticamente não há apoio nenhum. E portanto, fica para já esta nota, obviamente muito triste pela derrota, porque estaríamos todos a contar com mais um título europeu, horrível porque causou-nos uma azia total devido à forma como acabamos por cair, nesta final nos penaltis, especialmente depois de um golo anulado de uma forma surreal, e apesar de tudo, boa declaração do Miguel Afonso, que eu acho que fez sentido, acho que a presença do Varandas deveria ter acontecido. Já sei que muita gente diz, ah, mas ele podia ter vindo de avião. Epá, não, nem que não tivesse avião, porque depois eu não sei se ele arranjava avião facilmente a vir embora e ainda ir a Passos Ferreira. Não, isso para mim é irrelevante. O que me interessava é que eu acho que fazia sentido ele ter lá estado. E esta indiferença muitas vezes em relação às modalidades, a mim, eu pessoalmente não me agrada, e por isso eu já disse muitas vezes, pá, mas ele está lá porque as pessoas votaram nele, e portanto toda a gente sabia o que a casa gasta, portanto não é novidade para ninguém. E daqui a um bocado já falarei um bocadinho mais das modalidades, e portanto fica esta nota, porque eu acho que era mais do que começarmos com o Passos Ferreira, ainda bem que começamos por aqui, Mariana, acho que era importante começar pelo futsal, claro. Porque o Sporting é muito mais do que o futebol, o Sporting obviamente são todas as modalidades, mesmo aquelas que ontem fizeram o seu último jogo, como o hockey feminino, e já lá iremos depois do resumo do Tigas, que é um resumo grande de 8 minutos, mas que triste, como ele diz, mas que vale a pena ouvir, e depois falarei também um bocadinho sobre algumas questões das modalidades, questões que eu já coloquei aqui e que eu acho que continuam a ser válidas.
E tantas vezes foram as modalidades que nos fizeram festejar aqui títulos quando o futebol não o conseguia fazer. Vamos então falar aqui sobre a vitória frente ao Passos de Ferreira, uma vitória por 4-0 num terreno que há alguns anos era particularmente difícil para o Sporting. A verdade é que, e para quem não sabe, eu estive em passos. Estive grande parte do jogo, entrei aos 60 minutos no estádio da Mata Real, porque estive, de facto, como tantos outros sportinguistas, a ver aqui o jogo de futsal. Portanto, ainda não revi nada. Cheguei a Lisboa às 4 da manhã, portanto, ainda não consegui rever nada sem ser aquele grande golo do Nuno Santos. Mas, Pedro, acho que a primeira nota está sobre o regresso de Paulinho, neste caso não para o 11 inicial, porque Rubén Amorim optou pelo ataque móvel, mas obviamente para o banco traz outra segurança à equipa, uma vez que para todos os efeitos tínhamos dois pontas de lança sentados no banco, Schermitti, que acabou por marcar até, e Paulinho também.
Sim, o regresso de Paulinho é importante, obviamente, fez-nos muita falta, por exemplo, continuo a acreditar que naquele primeiro jogo contra a Juventus, que podia ter dado jeito, provavelmente não teríamos, se calhar, perdido esse jogo, não faltaram oportunidades para marcarmos, mas ontem, obviamente, uma das coisas que tem sido, é quase uma verdade lá para a Alice, é que nós sabemos este ano, é que sempre que o Sporting começa bem, tendencialmente o jogo vai em direção à vitória, e ontem, obviamente, começou muito bem, com um erro aos 7 minutos, absolutamente, talvez uma das jogadas mais inacreditáveis desta Liga Portugal, que digna de aparecer naquele famoso programa do Watts da Eurosport, porque obviamente aquilo é quase o Luís Carlos, obviamente, não queria fazer aquilo, mas a verdade é que o Sporting não foi por esse golo que acabou por vencer confortavelmente. O Paço Ferreira é daqueles casos em que o Paço Ferreira, que neste momento ocupa a penúltima posição e que está em vias de descer, e deixa-me fazer aqui um pequeno apontamento, se há clube que eu não gostava de ver descer é o Paço Ferreira, é um clube que tem sabido crescer dentro da sua dimensão, e quem vê hoje em dia o estádio do Paço Ferreira vê completamente uma diferença enorme, quem vê o departamento de marketing a trabalhar do Paço Ferreira, ou o departamento de comunicação, as ações que fazem com o Castor, a própria loja, uma série de melhoramentos, e eu tenho pena se este Paços Ferreira descer. É uma das locações que eu raramente falho aqui ao Norte, gosto muito de ir a Paços Ferreira, por tudo e mais alguma coisa, há sempre emoção naquele estádio, seja fora ou dentro. O ano passado, por problemas, ainda ontem brincamos com essa situação, porque, e até relatamos aqui o ano passado, falei aqui disso no Sporting 160, de um ato de violência da polícia completamente desmedido e que não fazia sentido nenhum, e ontem até vimos uma coisa absolutamente surreal, um senhor com uma certa idade a entrar na rotunda só com três rodas no carro, e a quarta era uma jante porque não tinha pneu, coitado, um senhor de idade, às vezes estas coisas são terríveis, há sempre coisas a acontecer em Paços Ferreira, mas a verdade é que o Sporting, ontem é aquele caso em que o Paços Ferreira está num dos últimos lugares, porque efetivamente a equipa não joga muito, é uma equipa muito premiável, o Sporting marcou 4 golos, que também não é uma coisa que acontece muitas vezes, mas viu-se, para mim há ali dois jogadores, Trincão, Nuno Santos, Pote, Schermitt entrou muito bem e o próprio Arthur entrou muito bem, mas eu queria destacar aqui dois jogadores, porque são absolutamente fundamentais. Talvez um deles, começar por Trincão, que terá sido, no nosso Sporting 160 no Patreon, foi o homem do jogo, mas é claro que Trincão está hoje já muito mais enquadrado com aquilo que é o Campeonato Nacional, o Sporting, o método de trabalho de Ruben Amorim, e não tem nada a ver com aquele Trincão do início de campeonato, que eu disse, Mariana, muitas vezes, e que eu também próprio desesperei a partir de uma determinada altura, pensei que a coisa não ia dar-se ou pelo menos acontecer qualquer coisa de diferente, mas a verdade é que neste momento o Trincão é o segundo melhor marcador do Sporting em todas as competições, já leva 13 golos, tem 4 assistências, está a jogar muito bem, está a mostrar-se um jogador que, obviamente, temos que contar com ele para a próxima temporada. E o Castro avisou isso várias vezes ao longo dos áudios que fomos fazendo, tanto aqui como no Patreon. E, portanto, acho que é um jogador que ainda nos pode dar muito. E é claramente... Não foi dinheiro desperdiçado. e se tivermos outras opções na frente, eu estou em crer que este Sporting pode claramente fazer muito mais. E uma coisa muito curiosa que ontem também, e hoje quando estávamos a gravar também vimos, e muito interessante, é que, apesar de tudo, deste Sporting ser um Sporting que muitas vezes reclamamos não fazia golos e que havia aqui uma série de problemas, neste momento este Sporting até é, só não é o segundo melhor ataque da prova, porque está um golo do Braga, mas até ultrapassou o Porto, apesar do Porto não ter um jogo a menos, e que ainda está empatado em Arouca. Exatamente, mas neste momento ainda está empatado, portanto o Porto tem 63 golos, o Sporting tem 65, o que seria uma coisa estranha. O Sporting, como sabemos, e nós dissemos aqui várias vezes, o Sporting perdeu muitos pontos e muitos jogos pela questão, por duas questões. Uma, aspectos defensivos absolutamente miseráveis que nós falamos aqui, e por isso é que tem 28 golos sofridos, muito mais, por exemplo, que o Porto, mais 9 e mais 11 que o Benfica, e porque depois nunca teve a capacidade, nem planos alternativos, nem Bs, nem Cs, para dar voltas a resultados, para dar voltas a jogos que começávamos a perder. Mas ontem, e portanto, Trincão, acho que merece aqui essa
um
reflexão.
Destaque.
Um destaque, porque efetivamente ontem foi um dos melhores, foi o melhor em campo, para mim também foi o melhor em campo, eu tinha perguntado ao Castro no pós-jogo e também foi, e depois Nuno Santos, porque curiosamente Nuno Santos, nós falamos dele na antevisão, na questão de, por causa da questão dos salários, uma das questões foi, tinha a ver com o Ruben Amorim, que eu acho que às vezes fala de coisas que não eram necessárias, obviamente eu percebo, porque ele faz de treinador, é diretor desportivo e é diretor de comunicação, e portanto quando se é três coisas, às vezes é difícil, umas vezes ele está a falar de treinador, outras vezes está a fazer de diretor de comunicação, outras vezes diretor desportivo. Mas, no caso concreto, ele referiu-se a Nuno Santos pela questão de que se calhar deveria estar a ganhar mais. Eu acho que não era assunto para se falar ali publicamente, mas a verdade é que Nuno Santos é um jogador... eu identifico muito com aquele tipo de jogadores. Podemos, às vezes, e eu já o critiquei aqui, acho que há ali um temperamento que tem que ser... Não pode passar uma determinada linha, mas eu gosto...
Deixa-me eu perguntar-te, e tu que és obviamente um fã assumido deste tipo de jogador, mais raçudo, mais fervem pouca água, deixa-me eu perguntar-te se não o consideras talvez parecido com o Acuña em certas e determinadas situações em que obviamente ele quer tanto marcar e quer tanto... quer tanto tudo que acaba aqui por muitas vezes perder o discernimento, e ontem viu-se isso quando o Trincão marcou o terceiro golo, o Nuno foi o primeiro a ir buscar a bola dentro da baliza e a ir colocar a bola a meio campo, olhando para a bancada que passou o jogo todo a provocar e vice-versa.
Eu sabes que eu sou suspeito para falar do Acuña, não é?
Eu sei.
Aliás, travei muitas guerras no Twitter e depois até desisti
longas
porque não tenho pachorra às vezes para quando coloco em causa determinadas opiniões que eram fundamentadas, na minha pelo menos a minha opinião, eu tentava que fosse fundamentada, não obrigo ninguém a concordar comigo, e cheguei a ter muitas guerras, inclusive era o Acuña e com o Pedro Mendes, e por causa do Pedro Mendes, que também agora está no Ascoli da segunda vez, o do Pedro Mendes deixei de comentar, porque disse várias vezes que não me sentia com capacidade para dar uma opinião imparcial devido à relação de amizade que tenho com o jogador, e ainda recentemente falei com ele, ainda esta semana, no fim de semana, por causa do excelente campeonato que ele está a fazer, nomeadamente da segunda parte do campeonato, da alteração, a jogar atrás dos avançados, o treinador dele está muito contente com a sua prestação e nos jogos em que ele foi titular e que marcou, o clube ganhou sempre, tem feito ali, não fez, ainda fez 900 minutos, ou uma coisa assim do género, acho que foram 8 ou 9 jogos titular, mas ele está super satisfeito e a equipa técnica também está satisfeita com eles. Eles ainda têm uma possibilidade, eu penso que eles ainda têm uma possibilidade de ir ao play-off, mas vai, não é fácil, porque no play-off da Série B vai até ao 8º lugar, e neste momento o Ascoli desceu para o 10º, o 8º é o Pisa, tem 46 pontos, o Venezia tem 46, o Venezia tem talvez uma das camisolas mais bonitas deste ano do campeonato, e o Ascoli também tem 46, o Regina tem 45, o Modena tem 45, e portanto há ali uma possibilidade de ainda, de qualquer forma, pronto, isso era para dizer em relação ao Pedro Mendes. Já em relação ao Acuña, é curioso que o Acuña, que foi um jogador que depois foi vendido foi vendido ao Sevilha e que eu saiba, o Sevilha não é uma equipa qualquer da Liga Espanhola. Diria de com a Cunha, se calhar com um bocadinho de jeito, este ano ainda vai erguer um troféu europeu. Sinceramente, acho que pode perfeitamente acontecer. O Sevilha vai jogar com, como toda a gente sabe, o Sevilha é o papa-taças da Liga Europa, vai receber a Juventus, o Leverkusen vai jogar com a Roma. Obviamente é difícil, mas nunca se sabe se vai acontecer. E eu acho que o Acuña tinha também esse lado, e é um bom exemplo que tu dás, porque o Acuña também tinha esse lado que às vezes era, não era fácil, mas era um jogador que dava tudo em campo. E o Nuno Santos tem essa capacidade. É evidente que o Nuno Santos ontem mandou logo para a bancada dos adeptos do Passe, só depois é que se virou para o Sport. Pronto, acho que deve ter ali algum cuidado. No entanto, é um jogador absolutamente fundamental. E o Castro, há uma coisa que o Castro diz muitas vezes no Sport Ciência, no Patreon, que eu acho que é fundamental, que é esta coisa de não se perceber que nós temos que ter mais do que um jogador que seja capaz de ser titular nas diferentes posições, e portanto pelo menos dois, epá, e que os jogadores tanto podem ser titulares como a seguir podem estar no banco. Epá, é uma coisa que parece que aqui às vezes em Portugal é muito complicado perceber, e a verdade é que o Nuno Santos termina a temporada de uma forma muito boa, marca o golo, e houve jogos em que nós precisaríamos deste Nuno Santos e que não o tivemos, como aconteceu aí uma série de jogos. E, portanto, destaques muito bons para Nuno Santos e para Trincão. E essa questão, deixa-me dizer aqui, o Sérgio Cochá está a dizer, é uma questão comprometimental. É, mas também é uma questão que se trabalha. É obviamente que é uma questão que se trabalha e que é possível. Porque há muitos jogadores que são temperamentais, seja no futebol, eu dou muitos exemplos.
Mas trabalha.
No basquete, por exemplo, na NBA, acontece muito. E outros desportos em que há muitas questões temperamentais em que, muitas vezes, tem que ser o capitão da própria equipa a colocar em ordem os seus próprios jogadores. E, portanto, essas coisas também se trabalham. E depois, não queria deixar De pegar aqui num comentário, porque eu também ainda hoje disse isso ao Castro, falamos sobre isso no pós-jogo. Eu fiquei muito contente e fico muito contente ao mesmo tempo e muito triste, porque o Tão Longo mostrou várias vezes nas entradas que teve no Sporting que tinha qualidade e podia ter jogado mais minutos. Eu às vezes, eu obviamente nunca o Ruben Amorim, obviamente, que sabe muito mais de futebol que eu, isso nem é uma coisa que se coloque, nem eu posso obviamente pôr em causa o Ruben Amorim, claro, nesse sentido, mas fico com muita tristeza perceber que o Tão Longo, que era um jogador que ainda por cima fez ontem o último jogo, porque ele vai para a Argentina, vai jogar o campeonato mundial de sub-20, que também se vai realizar na Argentina. Inicialmente estava atribuído à Indonésia, mas depois houve o Covid, depois houve ali umas questões que foram com Israel e acabou por ser retirado, e vai-se realizar na Argentina. E até vamos depois, se calhar, fazer aí para o Patreon uns áudios sobre o Tão Longo, à medida que os jogos forem realizando. Mas a verdade é que ainda ontem mostrou primeiro a 8, depois a 6, quando o Garte saiu, e a verdade é que a mostrar claramente que temos ali um jogador que tem que ser trabalhado e que tem qualidade para nos dar muito mais, da mesma forma como ainda falamos aqui há pouco tempo do Fataú, que marcou um grande golo. E eu no outro dia no Twitter brinquei com isso, e nem é só pela questão do golo em si, é o ato de rematar, que é uma coisa que acontece pouquíssimo, ontem vimos pouco isso. E portanto houve aqui destaques. O próprio Arthur ontem fez um excelente jogo, entrou muito bem, uma finta curta muito, muito maleável, que muitas vezes conseguia tirar os adversários com relativa facilidade. Agora, é o Paços Ferreira. O Paços Ferreira está em penúltimo lugar. Sérgio, se isso acontecer, é dessa que eu faço mesmo um programa sozinho e falo 90 minutos só sobre o Fataú. Não, são minutos sobre o Fataú, não. Mas se o Fataú marcasse ao Benfica, isso era um programa só dedicado, sozinho, ficava aqui a dissertar durante 90 minutos, nem que tivesse a ler os Lusíadas durante 90 minutos. Mas a verdade é que este tipo de jogadores têm que ser aproveitados, e há também, e termino antes de passar às tuas perguntas, ou eventualmente já vamos com 35 minutos, já sabes que eu se me começo a dar corda, e depois também temos aqui uma outra pergunta do chat. Eu penso que temos pelo menos
perguntas
de mercado
para comentar, digamos assim.
Exatamente, e já lá vamos, mas depois ainda vamos às modalidades. Mas é óbvio que é importante também referir uma coisa que aconteceu esta semana fantástica. O Daniel Bragança, após 10 meses, regressa aos treinos. Bem-vindo e espero que seja.
E tínhamos uma tantas peça, saudades.
É verdade, e que seja possível contar com ele para o próximo ano. Depois, não posso deixar de agradecer ao grande Francisco, o Francisco Silva, que este ano já é a segunda vez que já foi comigo a Vila de Conde, ou eu com ele, tanto faz, no, na verdade, eu quando digo ele vai comigo, porque eu vou buscá-lo depois aqui ao Porto, mas a verdade é que o Francisco, que é um rapaz novo, tem quase metade da minha idade para aí, mas mais coisa, menos coisa, mas eu aprecio muito este tipo de adeptos, o Francisco Silva. Ainda este já foi a segunda ou terceira vez que ele vem aqui ao Norte ver os jogos. Aliás, disse-me logo, mal sabe a que horas é o jogo com o Vizela, eu depois digo-te. O Francisco, sempre que vem aqui ao Norte ver este tipo de jogos, liga-me, vai comprar o bilhete para ele e compra para mim em Alvalade, normalmente. Depois compra bilhete de autocarro e vem no dia de jogo, faz Lisboa-Porto. Eu apanho, seja onde ele estiver, muitas vezes... já no terminal das caminhonetas, outras vezes ele até estava a comer uma francinha nos poveiros ontem, e apanho lá, fomos ver o jogo a Passos Ferreira, deixei-o no terminal de caminhonetas às 11h30, e só tinha autocarro à 1h30 da manhã, chegou às 5 da manhã a Lisboa. E a verdade é que, meus amigos, eu estou a falar aqui do Francisco Silva, porque já fiz isto algumas vezes com ele este ano, mas poderia estar a falar de inúmeras pessoas, podia estar a falar da Mariana que chegou às 4 da manhã, podia estar a falar de um sem número de adeptos que estiveram ontem em Passos Ferreira, que são os habituais adeptos, aqueles que normalmente estão lá sempre. Não interessa se o Sporting ganha ou perde. Ontem havia muita gente que dizia, ah, ok, mas podia estar em casa a ver o futsal. Podia, é verdade, mas eu não escondo. Eu adoro as modalidades e estarei sempre aqui a defender as modalidades. Mas adoro o futebol. E o futebol é uma coisa que eu não tenho a oportunidade, como a Mariana, de ver sempre que quer o Sporting na Luz. Ai, na Luz. Em Alvalade. Também gostamos de ver o Sporting na Luz e a ganhar. Isso também. Ganhar, já tive então, a oportunidade de ver algumas vezes. Bem, agora, a verdade é que sempre que eu tenho uma possibilidade de ver aqui no Norte, e se não for roubado no preço dos bilhetes, isso, eu marcarei presença, porque é uma oportunidade de estar com o Filipe, o Francisco, que estar com o Vítor Couto, que esteve connosco, é aqui até de Gaia, e estive com ele nas bancadas.
O João Rochado também, que muitas vezes vai connosco.
Não esteve, mas esteve no último. Ou o Luís também, que lá estava, ao nosso lado. Pá, eu sou muito mau em nomes, porque depois, às vezes, nem me lembro que as pessoas já me cumprimentaram e sei o que mais. Depois, no final do jogo, ainda veio ter mais um a dizer que gosta muito de nos ouvir no Sport 160 e mandou abraço e beijinhos para nós todos. Mas a verdade é que esse lado é absolutamente fundamental e não queria deixar de o dizer, porque é preciso. Porque se não forem estes, é a mesma coisa como aos 25, 30 mil que vão ao Alvalade, são sempre os mesmos e que não vão deixar de ir, como são os 1000 ou os 2000.
Sou sempre o Abel, isso é certo.
Exatamente, como são os 1000 e os 1500 que estão lá presentes, ou por exemplo, está aqui o Garra de Leão, que esteve no estádio ontem e adorou a nossa vitória, e portanto, e que vão marcando presença, e portanto há sempre este meu respeito e este meu agradecimento por quem vai aos estádios, sejam eles na Luz, em Alvalade, no Dragão, Passos Ferreira, Vizela, como ainda contamos marcar presença, mesmo que o jogo não diga mais do que uma ida ao quarto lugar. Mesmo, olha, grande
trajetória que o Vítor
já pagou uma cerveja de Turim, é verdade. Então, e mesmo que não conte para nada, lá estaremos para marcar presença, porque esta coisa é aquilo que eu digo sempre: isto é uma coisa irracional,
é uma doença,
e nós vivemos com esta doença e gostamos muito dela.
E gostamos muito dela. Ainda antes de passarmos aqui ao resumo das modalidades pela voz e pela imagem do Tiago, deixar aqui uma nota ao Francisco, se nos estiver a ouvir, ou quando ele te ligar, quando houver horário para Vizela, Pedro, diz-lhe a ele que provavelmente ele terá boleia para ir
comprar bilhete
e para voltar,
porque
obviamente só ontem, quando estava a caminho de Lisboa, é que
já tinha o bilhete comprado
que
ele.
O Francisco poderia querer aqui a boleia para baixo.
Obviamente. E o Francisco traz-me sempre pastéis de Belém, que é assim uma coisa.
Até, vou até começar a levar pastéis de Belém.
Não, pastéis de Belém. Ele trouxe pastéis, já da outra vez trouxe e voltou a trazer, e que são muito apreciados sempre aqui em casa, não só por mim, como o resto da família, principalmente o meu filho e a minha mulher. E é sempre uma joia de pessoa, e eu gosto muito do Francisco, como gosto muito destes leões que estão sempre presentes em todo lado.
E fazemos exatamente a diferença, precisamente porque estamos E dizemos e estamos sempre, sempre lá. Vamos então aqui ao resumo das modalidades pela voz e pela imagem do nosso Tiago Botelho.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Pedro. Olá a todos os ouvintes do Sporting 160. Bem-vindos a um resumo bem triste das modalidades do pavilhão do Sporting. O handball disputou a 22ª jornada da Liga Placar, o handball 1. Recebemos o pavilhão João Rocha, ao histórico ABC, e vencemos por 37-29. Foi um jogo que mais parecia um treino durante 30 minutos e que deu para o Sporting poupar forças para o jogo decisivo da próxima jornada no Dragão Arena, onde o Sporting se desloca no primeiro lugar com mais um ponto que o Futebol Clube Porto. Francisco Tavares foi o nosso melhor marcador e marcou 7 golos no jogo, e se o Sporting vencer na próxima jornada ficará com uma mão no troféu de campeão. O basquetebol disputou a 10ª jornada desta segunda fase do Grupo A. Também no pavilhão João Rocha recebemos a formação de Ovara, o Ovarense, e vencemos por 91-77. Foi um Sporting que venceu esta última jornada da segunda fase graças a um quarto período onde aumentou o ritmo e fugiu no marcador. Os Leões dominaram as tabelas, mas todas as outras estatísticas foram muito equilibradas, sendo que voltámos a sentir dificuldades em finalizar na área pintada. Jogo de gestão de minutos, com Lovat a ser o MVP da partida com 5 triplos e 25 pontos, com o Edipo Olanca a ficar também muito perto de ser MVP com 3 triplos e 23 pontos. Seguem-se agora os play-offs, onde iremos defrontar o Lusitânia e não o Oliveirense, como eu tinha referido num resumo anterior. O futsal masculino disputou o Final Four da Champions League no Velodrome das Ilhas Baleares, em Palma de Mallorca. Vencemos nas meias-finais o Anderlecht por 7-1, e foi um Sporting muito dominador e que aproveitou muito bem a desconcentração inicial dos belgas e, com uma eficácia incrível, faz uma primeira parte praticamente perfeita, onde já ganhava por 6-0 aos 12 minutos de jogo. Pim, pam, pum, cada bala mata um, como diz a música, e foi assim nos 6 primeiros remates à baliza, que deram 5 golos, sendo que o remate falhado, que curiosamente foi o primeiro de todos, foi ao poste, depois às costas de Roncaglio, e quase entrou. Quando o Anderlecht acordou, mostrou ser uma equipa que tratava bem a bola em termos ofensivos, que conseguia criar várias situações de finalização, mas que revelou sempre vários posicionamentos e falhas de concentração defensivas. Grande jogo dos Leões, que mostraram a sua superioridade, a maior goleada numa meia-final, frente a uma equipa que ainda não tinha perdido nesta Champions, e chegam assim à 7ª final da Champions League. Os Leões voltaram a estar ao point nas bolas paradas, com 5 dos 7 golos a virem do trabalho de casa. Bis Neves e golos de Cavinato, Tomás passou a Merlin e Eric, que marcou o golo do jogo, ou o golo da Final Four, se quiser, sendo que o título de MVP vai para Merlin, com 1 golo e 4 assistências, fez uma exibição excelente. Na final, frente à equipa da casa, o Palma, perdemos por 5-3 nas grandes penalidades, após um empate a 1 no final do tempo regulamentar e também do prolongamento. O jogo que começou bastante atado, com ambas as equipas a pressionarem alto e a condicionarem a saída de bola do adversário, mas começou depois a pender um pouco para a equipa da casa. O Palma subia Luan Mula, o seu guarda-redes, e o Sporting sentia dificuldades em conseguir condicioná-lo, e as oportunidades iam surgindo, até que em uma incursão do Luan deu o mesmo golo. O Palma ficou então como queria, pois graças à sua entre ajuda e grande capacidade física, eles sentem-se bastante confortáveis em qualquer cenário, mesmo num mais defensivo, tal como se tinha visto na meia-final frente ao Benfica. O Sporting foi subindo produção, mas a figura desta primeira parte foi mesmo Guita. O guarda-redes do Sporting fez uma primeira parte muito boa e acabou por ser sempre chamado durante todo o jogo, acabando de fazer uma exibição sensacional, mas Luan, também ele uma das figuras do jogo, acabou mesmo por levar o título de MVP do jogo. Para além da assistência para o gol, foi conseguindo sustentar os remates dos Leões ao longo de todo o jogo, que a partir do momento em que a equipa do Palma caiu fisicamente, já na segunda parte, e nós colocámos os cavalos de corrida em campo, e aqui refiro-me a Tomás Passó, Pani Varela, Pauleta e Ziki, passámos a dominar e conseguimos finalmente empurrar o Palma lá para trás. Ziki acabou por marcar um golaço de calcanhar, e já na segunda parte, e depois já com o Sokolov em campo, conseguimos fazer o segundo golo num lance que acaba anulado por revisão dos árbitros. O domínio passou a ser maior, o que obrigou o Palma a colocar o 5-4 nos momentos finais do jogo, para manter um pouco mais a posse e descansar um pouco os seus jogadores. Descansar, entre aspas. O prolongamento foi quase igual, com o Sporting a tentar como podia, mas os penaltis acabaram por ser inevitáveis e aí bastou falharmos o primeiro para perder. Perdeu-se uma oportunidade de ouro para vencermos a terceira Champions, mas diga-se, o Sporting fez tudo para a trazer para Lisboa, só que não deixaram. O hóquei feminino disputou o jogo 1 e jogo 2 dos quartos de final do Campeonato Nacional. No jogo 1, no nosso pavilhão, no João Rocha, perdemos frente ao Benfica por 6-2. E foi as encarnadas tiveram uma entrada muito forte e chegaram logo ao 2-0 numa exibição dominadora, sendo que depois disto o jogo fica partido e, apesar do maior prendedor para as campeãs nacionais, o Sporting reduz num contra-ataque. O jogo vai para o intervalo com a diferença mínima e o Benfica voltou a entrar forte na segunda parte e chegou ao 6-1, já com as nossas jogadoras bastante desgastadas. Até a final o Sporting ainda reduz para 2-6, mas o resultado já estava feito e os gols dos Leões foram marcados pela Catarina Barbosa e pela Sofia Moncóvio. No jogo 2, já no pavilhão da Luz, o Benfica venceu por 7-1 e a acabou por ser uma vitória natural da equipa mais forte, com o único gol sportinguista a ser marcado pela Catarina Barbosa ainda na primeira parte e que na altura deu empate no jogo. Caro Correia, a nossa guarda-redes foi evitando o mais que pôde os gols das encarnadas, mas só conseguiu evitar até certo ponto. De ressalvar que o Sporting não solicitou qualquer bilhete ao rival para que os seus adeptos pudessem ir ver o último jogo antes do fecho da secção sénior da modalidade Hockey Patins. Ainda assim, o apoio não faltou, pois alguns dos adeptos e familiares conseguiram bilhetes do outro lado do campo, isto é, no Benfica. Termina a época e a secção de Hockey Patins de feminino, na sua vertente sénior, e apraz-me dizer apenas para as atletas que já sabiam há alguns meses deste desfecho, a quem agradecer a elas a dedicação que tiveram ao longo do tempo que vestiram a verde e branca, a coragem por terem entrado nesta última época mesmo sabendo atrapalhada que foi a constituição desta equipa e finalmente o brilho que sempre revelaram para terminarem a época da melhor maneira possível. A todas elas o meu obrigado e desejo de muita felicidade para os seus futuros pessoais e profissionais. O Hockey Masculino disputou os quartos final, ou Final Eight se quiserem, da Champions League no pavilhão municipal José da Tara em Viana do Castelo e fomos eliminados nos quartos de final pelo Valongo por 3-2, perdemos o jogo por 3-2, foi um jogo bastante emotivo com o Sporting a assumir o jogo, mas com o Valongo a fechar-nos muitos bens os caminhos e quando conseguimos furar esta muralha defensiva surgia Xano, o jovem guardião do Valongo, filho dessa lenda da baliza e do Bosch, que ora parava remates de longe, ora de perto, ora bolas paradas e também as suas recargas. A diferença do jogo foi mesmo nas bolas paradas, com Facundo Navarro, um ex-leão, a ser extremamente eficaz e acabou por dar uma vantagem 3-1 no jogo. O Sporting pode 3-1 no jogo, exato. O Sporting pode queixar-se da sua habitual falta de eficácia e de alguma sorte, face também às bolas que foram aos ferros, para perder um jogo frente a um adversário que soube sempre muito bem o que fazer em campo e que se posicionou muito poucas vezes. Segunda competição perdida para o Hockey Patins no espaço de uma semana, sem que o Sporting tenha feito uma grande exibição, diga-se. O voleibol masculino disputou o jogo 2 e 3 da final da Taça da Federação, ambos no pavilhão João Rocha. No primeiro vencemos por 3-7-1 os Moris, por 19-25, 25-18, 25-16 e 25-23, e impunha-se uma vitória numa taça onde o Sporting mais uma vez não queria estar a disputar, mas que tem a obrigação de ganhar. O objetivo do jogo de voleibol é fazer ponto e ganhar os sets de forma a ganhar o jogo. Curiosamente, os jogadores do Sporting pouco quiseram defender e estavam mais interessados num concurso individual entre eles a ver quem fazia o maior buraco no chão quando rematavam. Perderam o primeiro set e só ganharam o segundo quando o Maço foi servir aos 17 igual e fazemos 5 pontos graças ao seu serviço. O terceiro set foi bem mais jogado, aqui sim, já com o Sporting a aumentar os índices de serviço e eficácia defensiva. E o quarto e último voltou a ser mais renhido perante uns Moris que mudou bastante, mas que nunca se deu por derrotado. São uma equipa sempre bastante aguerrida. Massa fez 20 pontos e foi o melhor marcador do jogo, num jogo onde Kelton Tavares e José Jardim começaram de início em todos os sets e estiveram num bom plano. No jogo 3, lá está, o jogo da vitória, o último, o Sporting venceu por 3-7-2, com os parciais 23-25, 18-25, 25-22, 28-26 e 18-16. Mais um jogo de altos e baixos exibicionais. Dois maus primeiros sets, a que se seguiu uma reação dos Leões, mas com os Moris sempre a dar muita luta. Os nossos índices de serviço e, sobretudo, defensivos voltaram a estar abaixo do que é exigido numa equipa do Sporting. Em certos momentos, este jogo acabou por ser também muito semelhante ao jogo 2. O Sporting acabou por ganhar o jogo em Taça da Federação na Negra. Massa e Jepinho fizeram ambos 29 pontos e foram os melhores marcadores do encontro e terminou mais uma época de voleibol do Sporting sem grande glória. Para não terminar o resumo com estas notas negativas, resta-me desejar os parabéns ao Castro, a quem desejo tudo bom e é tudo por agora. Saudações leoninas a todos, digas alto.
E que grande, grande resumo das modalidades pela voz e pela imagem do nosso Tiago Botelho. Um resumo mais triste, como ele disse, e bem, mas um resumo bem, bem completo. Pedro, ainda antes de passarmos aqui às perguntas no chat para depois irmos então à tua ou às tuas notas finais, tinhas dito há pouco que depois do resumo das modalidades do Tigas, querias aqui falar um bocadinho sobre as modalidades.
Sim, sobre as modalidades, queria só dizer aqui duas outras coisas, mas Mariana, deixa-me só dizer aqui uma coisa, porque tu há bocado estavam-nos a alertar via WhatsApp que eventualmente o Varandas podia não ter ido a Palma porque parece que a mulher está quase a dar à luz, não é? Supostamente, acho que foi qualquer coisa assim. Deixa-me dizer-te que eu percebo isso, cada qual é como quer, mas quando és presidente de um clube como o Sporting ou presidente de uma instituição como esta, há coisas que se perdem, como os jogadores também perdem, os jogadores também falham, coisas. E quando se ganha, e quando se vai ser aumentado 33%, pois é, isto não ganha o mesmo com o operador de caixa do Pingo Doce, por muito respeito que eu tenho pelos operadores de caixa do Pingo Doce, e que tenho muito. Agora, Também deixa-me dizer uma coisa, sabes? É por isso é que eu, nós somos, por isso é que eu digo que nós somos irracionais. Há 17 anos, este menino aqui, que na altura foi ver os jogos todos do Vitória Sport Clube, porque trabalhava lá na segunda divisão, em casa e fora, portanto fui ver praticamente os 34 ou 30 jogos do Vitória na segunda divisão, um dos jogos do título foi um dia antes do meu filho nascer. E na noite anterior eu estava no estádio do Vitória. E a mulher ficou em casa. E teve o filho no dia a seguir. Pronto, se fosse preciso, eu tinha que sair do estádio e fazer os 60 km para casa. Da mesma forma que, se calhar, o Varandas até podia ter fretado um voo privado. No limite, seria caro, mas podia acontecer uma coisa dessas para marcar a presença. Depende. Isto tem muito a ver com as exigências e com aquilo que se quer para uma determinada função. Sabes,
com é muito se engraçado. Quer dar prioridade acima de tudo.
Eu vou dar um exemplo. Eu, ainda agora, recentemente, na minha vida profissional, falhei aos 16 anos do meu filho, para estar presente num evento da minha empresa, que neste caso tinha uma importância muito forte, e expliquei ao meu filho, e falhei o aniversário dele dos 16 anos, que não é um aniversário qualquer, depois obviamente compensei. Portanto, tem muito a ver com o que às vezes tu colocas e como é que tu balanceias as coisas. Neste caso, quando se ganha 200 mil euros por ano, ou 180 mil, e só a vertente fixa, mais a variável... Há muita coisa que é preciso colocar em causa, é preciso colocar em perspectiva e, portanto, fica só essa
dar
nota.
Dar prioridade ao que é prioridade.
É porque ele estava grave. Epá, está bem, pois, eu sei. Tem aqui dois exemplos. Fica só essa nota. Modalidades. Epá, tem que começar pelo hóquei feminino porque, repara, quem é que esperava outra coisa que não aquilo que aconteceu ao hóquei feminino? Ainda se lembram que nós falamos aqui da...
Quando
da
saiu questão... o plantel?
O plantel e que faltavam jogadoras e a apresentação com menos jogadoras, o resumo do Tigas, coitado dele, a falar disso. Como sou muito, gosto de ser muito, sempre muito honesto com aquilo que eu digo, sou muito, muito, tento sempre olhar para aquilo que disse em relação às modalidades e o que digo agora, gosto de fazer aqui esta ressalva. Eu, quando analisei os relatórios, não os relatórios de contas, mas os orçamentos das modalidades, efetivamente, na altura disse que havia ali algumas mexidas do ponto de vista de investimento, mas nem era o valor do investimento que me preocupava. Nós podíamos baixar o investimento e manter alguma qualidade ou ter as coisas de alguma forma planeadas para que funcionassem. Eu no início, especialmente desta época desportiva, sempre que alguém nas redes sociais dizia as modalidades é para acabar, não sei o que mais, eu dizia sempre, não me parece claro, e às vezes até brincava com, olha, o Sporting hoje ganhou mais não sei o que, olha, brincava com isso. No entanto, nunca deixei de alertar que havia aqui algumas coisas, e ainda há duas semanas falei disso, que relativamente às modalidades, que por muito respeito que obviamente o Miguel Afonso me merece, e eu não devido nem uma só do seu sportinguismo, o que me parece é que as modalidades às vezes parece que estão um bocadinho...
E já falámos disso aqui, ao abandono.
Ao abandono. Parece que a coisa é vista de uma forma... enfim, no limite até podemos ainda ser campeões em futsal e até em hóquei em patins e eventualmente... futsal, hóquei, patins e mais nada, não é? Voleibol já foi. Ah, e handball. Na verdade. E portanto, e até já elogiamos alguma questão do handball que tem sido seguido um caminho. Agora, tu olhas para estes atos isolados, seja do voleibol feminino, seja da aposta também nas modalidades femininas, seja até do projeto olímpico, e eu recordo que estamos a menos, não estamos a menos de um ano, mas estamos... praticamente um ano de Jogos Olímpicos, onde depois temos sempre pompa e circunstância, porque é assim, é muito giro ver isso para o Jornal do Sporting e ter o antigo diretor de comunicação, que agora vai sair, e uma série de cronistas todos a falar, e ganhamos os títulos e não sei o que mais, e depois até estou curioso para ver o que é que vão dizer do hóquei feminino na próxima edição do Jornal do Sporting. O que parece claro é que não há um cuidado.
Se é que se fala nisso.
Se é que se fala. Não há um cuidado como tem havido, como as pessoas ficam sempre chateadas. Ah, lá vem este falar do tempo do Bruno Carvalho. Não é o tempo do Bruno Carvalho. Eu estou um pouco marimbando se é o Bruno, se é o Joaquim. E eu apoio independentemente das direções e critico ou não critico ou elogio quando tenho que fazê-lo. A verdade é que esse lado mais empático e aquilo que... Pá, e tu, Mariana, eu nunca fui ao pavilhão João Rocha, já expliquei isso aqui várias vezes, é talvez uma das melhores falhas que eu tenho, mas tu já lá tiveste variadíssimas vezes e tu sabes perfeitamente tempos que se viveram. Agora bem, sempre com a desculpa, mas investiu-se muito mais do que ao que se devia investir. Epá, investiu-se aquilo que os sócios querem que se invista. Por isso é que existem, por isso é que existem os orçamentos e as assembleias gerais para votar. Agora, acho piada que para isso investiu-se demais, mas agora quando se aumentam os salários da vertente fixa em quase 30%,
calhar, vamos ver, já não é demais.
E já não é investir demais, não, porque ele tem que ganhar, porque é um presidente, o benchmark mostra que não sei o quê, portanto, é algo. O meu nome também está lá no mural, Vítor, isso foi logo dos primeiros, isso também está, porque eu também, também contribuí. A verdade é que há aqui uma série de modalidades que parecem moribundas, e depois, mesmo que não estejam moribundas, por exemplo, o caso do hockey, pá, e não, ontem estávamos a falar disso no estádio, pá, a equipa é muito idêntica a outros anos, mas não está a anos-luz de praticar hockey que já vimos. E podiam ser dados mais exemplos, e portanto, muito apreensivo para o que poderá vir aí. Eu volto a dizer que o próximo ano vai ser um ano absolutamente fundamental, não só para o Sporting em futebol, como também para as modalidades, e por consequência, juntando as duas questões, para esta direção, porque, como nós já tivemos a oportunidade de ver, esta direção acabou por apostar, e eu na altura elogiei, trouxe um treinador que foi campeão. Mas, tirando isso, e eu não quero tirando isso no sentido que parece que foi pouca coisa, sabemos bem a quantidade de asneiras que foram feitas. E esse é o nosso medo, que é se a coisa continuar assim e se Ruben Amorim não conseguir, como tudo vai por arrasto e como podemos ter aqui alguns problemas. Esperemos que não, sinceramente.
Esperemos todos estar enganados.
Eu digo sempre, os mandatos são para se cumprir, a não ser que haja coisas fora do normal. E, portanto, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que a sensação com que ficamos, por muito que me custe dizer isto, e muita gente tem falado disso, parece estar ali a haver um abandono e de certa forma, sente-se ali as modalidades um bocadinho moribundas, mesmo que ainda possamos conquistar pelo menos 3 títulos de campeão, ou 4, que há bocado não disse o basquetebol. Na realidade são o hockey, o futsal, o basquetebol e o handball, só não podemos ganhar o voleibol porque isso já fomos. E portanto é aí que... E se calhar, no final da temporada, fazemos aqui um resumo mais alargado e até convidamos o Tigas para fazer aqui um programa dedicado às modalidades, porque na verdade muita coisa tem que mudar para o próximo ano.
Temos que pensar muito bem naquilo que queremos para este Sporting. Obviamente todos queremos bancada apresentada, mas isso é toda uma outra questão e uma logística que está para acontecer. Ainda antes das notas finais, vamos aqui às perguntas e às observações no chat.
Algumas observações, muito, muito rapidamente.
Começamos aqui pelo Tiago Carvalho. Pergunta para o Pedro, o que dizer de mais uma demissão no Sporting desta
Tiago,
vez na
Tiago,
SAD,
Tiago,
o Bernardo
não tens,
Palmeira?
Não tem, Tiago, não tem ouvido os programas de Sporting 160, porque nós, há quase um mês atrás, já falamos dela. Aliás, o Castro adiantou aqui, em primeira mão, que o Bernardo ia sair. A demissão, ele não foi demitido, foi ele que saiu. Aliás, eu acho que até já anda aí, eu acho que tenho aí o post de despedida dele, que é 2, ou se não é 2, é de ontem, dei-me só um bocadinho. O Bernardo,
acho que é de ontem.
É de ontem, não é? Eu já não sei onde é que o
acho caso... eu.
Eu acho que é de ontem,
eu
mas,
já ouvi,
portanto,
mas já
eu também
vi.
Já ouvi, mas a verdade é que está aqui. Eu tenho aqui, dei-me só aqui um bocadinho para eu partilhar isto e não fazer as neiras, senão ainda partilho aqui a pornografia toda e as mensagens
não
todas.
Não convém. É que ainda por cima agora é com a imagem, quer dizer.
Pois, esse é logo um problema. E depois ainda partilho aqui alguma coisa opa.
Das avenças.
Não é das avenças e do computador, que não é para ver, e depois é um problema. E portanto, e agora por momentos, isto é espetacular. Ah, já sei, ok. Estava aqui com dificuldade, isto nem com 2 monitores vai lá hoje.
Imagina quem nos está a ouvir só.
Epá, olha, e vou-te dizer, sabes qual é o problema? É que eu neste momento não consegui buscar a janela, isto é espetacular. Não consegui buscar a janela, olha que espetáculo. Não consegui buscar a janela
aqui
para eu ir buscar a transmissão. Olha, está espetacular. É que eu mesmo que queira agora mostrar. a transmissão, não consigo. Olha, o meu browser bloqueou e eu não consigo, okay. Para lá. Alto, agora sim, estava difícil, isto agora foi um bocado estúpido.
Foi um processo.
Mas foi aqui um processo. Mas eu vou mostrar porque ele acabou por fazer isso. Mas Tiago, nós já tínhamos falado aqui, efetivamente ele seguiu outro caminho, foi uma perda grande. Eu queria só... Pai, que eu não queria só fazer as neiras, mas vou só... E foi uma perda grande, mas nós já tínhamos falado dele aqui. Foi alguém que trouxe muito ao Sporting. Sem dúvida que na verdade, houve coisas que foram muito melhoradas à custa da sua entrada no Sporting. Agora, se ele está descontente ou se decidiu ir por outro caminho, isso já só ele diz respeito, não é este, portanto já estou a fazer as neiras, não era isto que eu queria, mas pronto, está difícil, já partilhei aqui uma coisa, o ecrã, mas não há problema nenhum, também não há mal nenhum, mas já saber se é desta, porque agora queria partilhar a imagem do, mas não está fácil, é agora. Não?
É agora.
Não. O meu computador não está bem. Daqui a um bocado já ponho mais, porque não está, não estou a conseguir mesmo partilhar. Não sei, ele passou-se aqui com qualquer coisa. E portanto fica essa nota, já tínhamos falado disso aqui. Na verdade, olha, é o que é.
E passando aqui para a pergunta do ou da pessoa. Vocês sabem se existe algum conflito entre o Eric e o Nuno Dias?
Não faço ideia, sinceramente.
Eu acho que aquilo que se passou prende-se com a frustração que ambos tinham durante o jogo e face ao resultado, porque a própria estava frustrada com o mundo ontem. Portanto, acho que foi isso que aconteceu. Jacinto Jantas, só uma questão. As finais da Champions Futsal são quase sempre na casa da equipa adversária do Sporting. Fica muita coisa no ar ou esta Champions tinha mesmo que ir
para... Dá a sensação que esta Champions tinha mesmo que ir para a Espanha. Infelizmente, acho
já
que...
Já tinham saudades, coitadinhos.
Já tinham saudades, mas já falamos disso também no início. Eu acho que teria que ser alterado o modelo que está a ser seguido. Não faz sentido absolutamente nenhum. Mas pronto, vamos ver.
E vamos aqui à observação do Carlos. Continuando a falar de adeptos nas modalidades no voleibol, no jogo 3... No pavilhão João Rocha com os Muris, estavam mais adeptos dos Muris, recordo, dos Muris, do que adeptos do Sporting.
Mas o voleibol tem sido um problema, em termos de modalidade, não, desde que fomos campeões nunca mais conseguimos ter competitividade e trazer resultados. É uma época muito negativa, acho que aquela vitória naquela taça não interessa para nada nesta última, e portanto e eu percebo, é evidente que nós podemos voltar sempre à questão e os adeptos são muito mais, claro que vão muito mais ao futebol, e mesmo que não esteja a ganhar nada, do que nas modalidades abandona-se muito mais rapidamente, a não ser se forem sempre os mesmos, infelizmente é assim. Mas também aqui as modalidades precisam muito mais dos resultados esportivos para que os adeptos andem mais atrás. Infelizmente é isso. E, portanto, não admira nada. Ainda por cima, Jumoriza é uma terra que valoriza muito o voleibol, como sabemos.
E vamos aqui para a pergunta do João Alves. E eu acho que ele se está a referir especificamente a Fataú. Será que a Mourinho vai dar tempo a alguns miúdos com o Marítimo e...
Depende. Se
a equipa B já evitou a descida.
Sim, mas se estivermos a lutar para ainda chegar ao lugar do Braga, se entretanto o Braga, portanto faltam 3 jogos ao Braga, tal como a nós, 2 em casa e 1 fora. O Braga precisa de 6 pontos para se qualificar, ou seja, se ganhar os 2 jogos que tem em casa, qualifica, já arruma, e nós não conseguimos chegar ao terceiro lugar. Mas se isso não acontecer, por exemplo, vai ter já um jogo, o próximo jogo em casa contra o Santa Clara, que tem a sua última oportunidade. O Santa Clara, se não ganhar em Braga, já fica arredado automaticamente da possibilidade de ficar fora dos lugares de descida, e portanto o máximo que poderá conseguir, mas muito difícil também, é o lugar que dá acesso ao play-off para lutar para a descida com o que vem da segunda liga. Portanto, será muito difícil Mas certamente irão fazer pelo seu trabalho, mas eu acho que só vai dar. Nós chegamos a falar disso aqui a certa altura, e eu e o Castro já falamos disso até no Patreon, no Sporting 170, porque se a coisa já tivesse mais definida, claramente podia ser possível dar aqui um bocadinho mais de minutos. E portanto, deixa eu ver se é agora consigo. É agora, aleluia. Portanto, estava difícil isto depois de ter partilhado já tudo e mais alguma coisa. Portanto, estava aqui o Bernardo a despedir-se. Isto é no LinkedIn, a despedir-se dos seus 3 anos que teve no Sporting, as suas 6 janelas de transferência, jogadores, centenas, negociações com clubes. Por exemplo, uma coisa que melhorou muito foram as negociações e os próprios contratos que se fizeram com os jogadores.
Vai-nos fazer muita falta.
Muita falta, os 4 troféus, a Liga passada 19 anos, uma experiência fabulosa, fazer ter feito parte do futebol profissional do Sporting, e pronto, já ele diz aqui que o meu próximo capítulo, olhem neste espaço, e este espaço é o LinkedIn, onde ele certamente irá em breve dizer qual é o seu futuro profissional, e portanto está feita aqui a nota sobre o Bernardo, que há bocado tinham-nos perguntado.
Demorou, mas foi.
Demorou, desculpa. Mas estava difícil.
E obviamente nós até, e se me permites o desabafo, Pedro, em off, tínhamos dito que íamos fazer um programa rapidinho.
Rápido.
Que ia ser uma coisa tranquila, e já lá vai 1h05, ou 1h07 no caso.
É verdade.
Portanto, vamos então aqui para as tuas notas finais.
Eu só tenho uma nota final, não vou falar de notas do Sporting, nem vou falar de uma nota que eu acho que é um triunfo do futebol sobre uma liga e um clube que foi maltratado e que acaba de chegar à segunda liga. Estou a falar, obviamente, do Clube de Futebol Os Belenenses. Como toda a gente sabe, o Clube de Futebol Os Belenenses teve uma separação da SAD, e durante muito tempo eu gostei particularmente da hipocrisia da Liga Portugal a dar os parabéns aos belenenses, quando durante muito tempo a própria Liga Portugal, o canal 11 também da Liga Portugal, chamava Belenenses à SAD, coisa que quase todos nós adeptos raramente fizemos. E portanto é quase feita aqui uma comparação, não tão fonte, é quase o nosso Wrexham aqui de Portugal, uma brincadeira, mas quem sabe, quem está a ver e quem sabe o que é que se anda a passar com o Wrexham no País de Gales e na chegada agora ao futebol profissional após 14 anos na National League. Mas a verdade é que o Belenenses teve 5 subidas consecutivas e chegou agora à Liga 2, e acho que toda a gente está muito contente por isso, porque este é o verdadeiro Belenenses, e que pôs a nu ali uma série de fragilidades de uma sociedade desportiva como a SAD. E portanto fica essa minha nota final para a Belenenses SAD, que esta é que vai ser a Belenenses SAD, porque obviamente o Clube de Futebol Os Belenenses vai ter que ser, obviamente, uma SAD. Pode ser uma SAD, pode ser uma Seduc.
Cova da Piedade.
Não, mas o Belenenses não precisa de ser uma SAD, Rufino, só aqui uma dúvida. Pode ser uma SAD ou uma Seduc. Há as duas questões. Mas certamente que, claro, que vai acontecer. Mas a verdade é uma bonita história, da mesma forma que é também, ao mesmo tempo, agarro aqui a história do trabalho que está a ser feito em Leiria. Apesar de tudo, sabemos que sim, muitas vezes os bilhetes mais baratos, os bilhetes gratuitos, essa coisa toda, mas esta ligação forte de Leiria à cidade parece estar a trazer frutos, e parece-me que ontem disse-me, até foi o Francisco que me disse, o Belenenses e o Leiria vão decidir o título da Liga 3 no Jamor, e supostamente é no mesmo dia que o Sporting Benfica. Portanto, vai ser engraçado, ou seja, em Lisboa vamos ter o derby, que esperemos que não seja o derby do possível título do Benfica, porque é coisa que nós não queremos ver o Benfica ser campeão em nossa casa, e ao mesmo tempo no Jamor, não sei a que horas, não sei como é que isso vai acontecer, vamos ter um Belenenses Leiria, que eu acho que também vai ter uma casa muito, muito interessante, e portanto vai ser muito engraçado. Assim, estão em Las Vegas porque os donos pagaram tudo, os dois, o Rob e o Ryan, pagaram esta ida dos jogadores a Las Vegas festejar, E depois ainda há aqui uma pergunta, e qual o sentido de manter os preços 4 euros? É verdade, é uma é engraçado porque...
É uma pergunta importante.
Porque estamos a falar de uma pequena quantia que neste momento não faz sentido, e aliás o próprio Sporting, que fez nas suas redes sociais um tweet a dizer que vão começar os playoffs e não sei o que mais, é pá, se calhar uma boa forma de chamar os adeptos, olha, para mim, dada a época desportiva, e porque eu acho que isto não é um encaixe nada do outro mundo, se calhar valia a pena pôr os jogos gratuitos, pelo menos para quem tem a Gamebox ou até no futebol, nas modalidades, e se calhar eventualmente um preço muito simbólico, para de 1 euro, a quem não tivesse nenhuma das duas, para poder ir ver os jogos decisivos do pavilhão João Rocha. E, portanto, muito bem lançado esse repto pelo Três Gerações, sempre muito atento e sempre um dos grandes a acompanhar tudo que é modalidades. E depois, deixa-me só dizer, se o David Carreira disse, se for verdade, que supostamente é às 18 horas, é pá, isso é muito mal. Eu espero que consigam falar, porque um é federação e outro é liga, eu bem sei, mas se calhar podem conjugar, pá, se calhar até podiam fazer um bocadinho muito mais cedo, ou de manhã, ou uma coisa qualquer, para que a malta pudesse, que é algo, porque eu acredito que algumas pessoas, e ontem estava a dizer ao Francisco, eu se morasse em Lisboa ia ver o jogo, gostava de ir ao Jamor ver o Belenenses com o Leiria, acho que é um bonito reencontro e portanto, de duas histórias que têm acontecido. E como eu digo muitas vezes, eu há uns meses atrás, largos, falei aqui da questão do número exorbitante de clubes que existem e que a limpeza teria que ser feita de alguma forma, nomeadamente se os clubes não fazem sentido. Nós não podemos estar agarrados a uma história de clubes falidos, a uma história que não faz sentido, e até dei o exemplo aqui no Conselho de Gaia, da quantidade de clubes que há em Gaia, mas que depois nunca conseguimos ter um clube que fosse capaz de, por exemplo, estamos a falar da terceira cidade do país, a seguir a Sintra e a Lisboa e Sintra, e portanto a verdade é que onde nós nos temos que agarrar enquanto quem pensa o futebol e quem pensa estrategicamente o futebol, são estas histórias. Se é possível revitalizar o Belenenses, se é possível revitalizar o Leiria, ou até, vou dar aqui um exemplo, o Salgueiros, é por aí que as coisas devem acontecer, e não estar agarrado a clubes que historicamente existiram durante muitos anos, mas depois financeiramente são descalabro, porque este país tem clubes de futebol a mais, parece-me claro, ou então, porque senão não tínhamos tantos problemas como temos vindo a ter, e portanto fica aqui a minha nota final relativamente a estes dois casos.
Olhem, e se me permitem, obviamente, 60-0
foi uma vergonha. Isso foi uma vergonha, nem vale a pena.
Vou deixar aqui uma nota final a uma profissional que também faz anos hoje, curiosamente, a Filipa Santos Lopes, atual diretora de comunicação do Vitória Sport Clube. Vitória Sport Clube? Vitória Futebol? Vitória de Setúbal. Pronto.
Vitória Futebol Clube, exatamente.
O Vitória Futebol Clube, que de facto, agora baralhei-me também, que de facto não se conseguiu manter aqui na Liga 3, e dar-lhe os parabéns, porque de facto fez aqui um trabalho incrível em termos de evolução das redes sociais do Vitória, claro. Criou um podcast do Vitória, é uma profissional de excelência, e hoje está com 34 aninhos, portanto, espero que este ano novo lhe traga novas novidades e novos desafios, porque cá estaremos para ver crescer, e eu pessoalmente muito, muito orgulhosa dela. Pedro, mais alguma coisa para dizer?
Não, olha, acho que não vale a pena, acho que não quero estar aqui a chatear mais os ouvintes, acho que já e quem nos está a ver, acho que já...
Para quem não tinha Castro hoje, até nos aguentámos uma hora.
Sim, aguentámos bem, mais do que o normal, já vamos com uma hora e 15. Certamente havemos de fazer depois balanços, e eu acho que estamos mesmo a precisar de férias, obviamente, do campeonato, estamos especialmente todos a nível de futebol. Iremos depois acompanhar as modalidades, claro, na fase dos playoffs, mas estamos a precisar um bocadinho de... Hoje foi um bocadinho diferente, não falamos tanto da questão técnica e tática do jogo, porque o Castro também não está aqui, claro que está no pós-jogo do Sporting 160 no Patreon, mas falamos de outros assuntos, e até porque às vezes é preciso, porque há aqui muita coisa que parece que às vezes cai em esquecimento e não pode cair em esquecimento, porque há aqui muita coisa que não está a correr bem no Sporting. E eu nem vou falar da demissão, da saída do Miguel Braga e das histórias que se contam por aí, porque eu normalmente não gosto de entrar nesse lado. Mas há aqui muita coisa que não está a correr bem no Sporting, e que vamos viver aqui um momento muito importante de preparação da próxima temporada, e
portanto, que bem que
estamos um bocadinho apreensivos para o que possa vir a acontecer na próxima época, mas sempre esperançoso que a coisa funcione bem, e sempre aqui com este nosso espírito crítico e espírito de quem quer o melhor só para o Sporting, mais nada. Não se acreditem que eu ia para diretor de comunicação do Sporting quando o Miguel Braga se demitiu, como o Castro disse no Twitter. Não achem que isso é verdade, porque não é, atenção, portanto, ninguém quer ir para o Sporting, mas estamos aqui sempre com o espírito crítico, porque o nosso objetivo é sempre que o Sporting seja melhor, e portanto vamos dando a nossa opinião naquilo que são as áreas que vamos podendo falar um bocadinho mais e dizendo qualquer coisa sobre isso.
Nós já fomos chamados de tudo, brunistas, verandistas, oposição, o que quer que seja. A verdade é que, e se me permitem puxar a brasa à nossa sardinha, não considero que sejamos aqui oposição, considero sim que sejamos a voz que muitos não têm, principalmente o Pedro e o João, fazem isso há 315 programas consecutivamente. Deixar aqui a nota também, estava a dizer o Três Gerações, que
sim,
o
no
jogo
sábado
da semana é no sábado,
handball, no Porto Sporting,
em handball, no Dragão Caixa, acho que agora se chama.
Sim, é Dragão Caixa.
Acho
sim,
que agora
sim,
é Dragão Caixa, que ele já mudou.
Sim.
Já mudou, não, mas
sim, havia aquele nome. Ah, sim, pois, para mim aqui. Ah, sim,
nome,
Dragão
pronto,
Caixa.
É Dragão Caixa. Quem puder estar presente, que esteja, porque vai ser um jogo incrível com duas grandes equipas de handball. Agradecer a presença de todos aqueles que nos... Dragão Arena. Lá está.
Dragão
Agradecer
Arena,
a presença a todos aqueles que nos tiveram a
Caixa
ver.
Era antigamente.
E, exatamente, não. Por isso é que eu fui buscar o Dragão Caixa, mas depois não me estava a fazer grande sentido. Bem, estava eu a agradecer a todos aqueles que nos estiveram a ver e a ouvir em direto e que nos vão ver e ouvir ao longo desta semana. Obrigada também a ti, Pedro, por me teres feito companhia durante uma hora e 20, quase. Portanto, obviamente, teremos aqui sempre uma grande semana de Sporting, se o Sporting nos informar sobre os bilhetes.
Sim, eu diria que aqui
no
Norte,
Arena, no próximo
quase
sábado.
Certeza que irá ter. Tem tido sempre, todos os anos. Eu diria que o Solar, para a malta aqui do Norte, quase certeza que irá ter. Assim é. Mas eu também vou tentar falar com o... Não tens tipo com o presidente do Solar em Passos Ferreira, irei tentar falar com ele para tentar perceber se já há mais alguma informação. É evidente, e diz muito bem o Três Gerações, é importante, porque estas coisas, se não forem ditas com antecedência, depois as pessoas também não podem preparar-se para, porque não é só uma ida, é quem tenha filhos, é quem não tem, é quem tem os afazeres, e há uma série de coisas, mas se soubermos...
As viagens, os horários,
seja
tudo,
o cor,
isso,
exatamente,
tudo isso,
se soubermos alguma coisa também colocamos.
Exatamente. Obrigada então a todos aqueles que nos estiveram a ver e a ouvir. Viva o Sporting Clube Portugal. Até para a semana.
Viva o Sporting.